Como é bom ser Moza e como é bom ser MacGyver. Bem-vindos ao MacGyvices, este podcast oferecido pela Create Moçambique e que traz conversas super tops sobre cultura, criatividade, arte, lifestyle e muito mais. Eliana, tudo bem contigo?
Olá, Benjamin, como é que estás?
Tô nice, tô sempre nice.
Primeira semana de março e temos connosco El Puto. Pronto, dispensa apresentações, produtor, músico, artista. Como é que tu próprio te defines?
Hello guys, thank you por deixarem-me dar algumas palavrinhas aqui. Como é que eu me defino? É muito complicado. Eu acho que na verdade esse é o meu maior desafio, tentar entender o que eu sou e quem eu sou, né? Porque no fim do dia sou um ser criativo, né? E tudo que estimula a minha criatividade, para mim funciona, né? Então eu acho que ser um ser criativo é a melhor descrição, né? Porque na verdade eu não me limito só à música, né? É a criatividade em geral.
Sinto que esta conversa vai ser muito fácil.
A melhor pessoa para estar aqui.
Sim, ele parece que antecipa aquilo que nós lhe vamos perguntar. Como é que tu crias? Há uma fórmula ideal? Há uma receita que pões uns super alimentos? Como é que é o teu processo criativo?
Pá, é assim, se for a falar concretamente de produção, né? Eu trabalho com produção há 20 anos agora, então já experimentei tanto que com o tempo tive que começar a criar sistemas, né? Então, para criar, normalmente o que eu faço? Primeiro tento me expor ao maior número de coisas possíveis, sejam filmes, música nem tanto, filmes, livros, experiências de outras pessoas, qualquer coisa mesmo, cores, né? E depois em cada coisa que eu vou vendo ao longo dos dias, etc., eu sempre guardo alguma coisa. Então, hoje, por exemplo, posso estar a olhar aqui para estas almofadas coloridas e ficar tipo, isto aqui, como é que seria uma música inspirada nestas almofadas coloridas? Então, dependendo daquilo que eu estou a ver, eu tento sempre criar algum conceito e vou seguindo. Mas isso é quando eu quero inovar, quero trazer algo fora da caixa, né? Agora, diariamente tem aquelas coisas que são assim rápidas, práticas, e pá, vem mesmo, nem sei. É só sentar e começar a fazer.
E tu, assim, o nosso podcast, o MacGyvices, é um podcast sobre aquele nosso jeito MacGyver de ser, de arranjar soluções para tudo. E tu começaste, eu li em algum lugar, que tu começaste com 12 anos, né? Já a fazer música, já. E como é que era para ti naquela época a fazer MacGyvices? O que é que tu fazias? Eu acho que não tinhas as plataformas corretas, as ferramentas certas. Como é que era naquela época?
Esse aspecto da MacGyvice é interessante. Tenho como mentor o meu irmão mais velho, né? E ele ensinou-me desde cedo que sempre há uma solução. Então, muitas das vezes a gente não fica à espera de criar ter as condições criadas, né? Então daí vem o espírito de MacGyver. Mas quando eu comecei a produzir, por exemplo, recordo-me que na altura só podíamos produzir num laptop, né? Que era uma coisa assim limitada. E o software que eu usava era um demo, que só dava 30 minutos. Então aquilo era abrir, em 30 minutos fazias a produção, visualizares tudo, gravares, o programa fechava, tens de ver. Mas é engraçado que algumas das músicas que marcaram a minha carreira saíram assim mesmo, nesses 30 minutos,
Nice.
né? Então tive que aprender tive que inventar formas de conseguir pôr a produção, tipo, quando eu quero, em 30 minutos. Começar a sistematizar o trabalho, coisas do género. Depois eu recordo da fase posterior que foi. Eu ainda não tinha estúdio, né? Então o que é que eu fazia? Eu comprei um microfone. Primeiro gravava com aqueles microfones de Skype, né? Aqueles básicos.
Sim, tudo dá, né?
Depois passei para a fase em que comprei um microfone. Não era profissional, mas dava para alguma coisa. Que eu me recordo que eu pendurava o microfone no lustre da sala que eu trabalhava. Depois tinha ali um monte de almofadas.
Para abafar o som, né?
Para abafar o som. Também já eu faço gravar no guardafato com mantas.
Ai, meu
Epá,
Deus.
era só transpirar, mas no fim do dia que a gente queria era o resultado, né? E pronto, ensinou-nos muita coisa, né? E é para as dias de hoje, né? Diferente. Sempre que é necessário fazer uma gaivice, a gente faz.
No meio disso tudo, como é que tu sentes que hoje em dia qual é que é o teu método? Tu és uma pessoa que procura sempre muitas referências, muitas coisas, não consegues estar quieto, como tu próprio dizes. Qual é que é a tua estrutura? Como é que tu fazes? Listas? É organização? É pesquisa? São...
Pronto. Por acaso, eu sou uma pessoa muito... Eu acho que sou um nerd, né? Não acho. Eu sou um nerd. Só que não parece, né? Ao longo dos anos descobri uma maneira de desviar, de mudar essa imagem de nerd. Mas indo para a parte de nerd, sempre fui uma pessoa muito de tecnologia e também sou uma pessoa muito metódica e gosto de usar a ciência a meu favor, né? Então, com o tempo fui percebendo que existem várias técnicas que podem facilitar o meu trabalho. Então, tem esta parte de listar, por exemplo, eu escrevo muito. Eu não consigo viver um dia que não está planeado, né?
Okay.
Então, o mesmo acontece quando eu vou produzir. Mesmo antes de eu começar a trabalhar, pelo menos 10 minutos antes, eu faço um brainstorming e eu sei o que eu vou fazer. Porque, às vezes, criatividade tem uma parte perigosa, que é que quando começas, podes te perder.
Uhum. Sim.
Então, se não, já lá vamos.
Yeah.
Se não defines aquilo que tu queres fazer, epá. Mas já dias que também sendo mesmo para fazer sem plano, né? Porque não se pode limitar a criatividade, né? Mas normalmente procuro sempre planear a minha atividade antes, né? Hoje vamos produzir uma música que fala disto, tem que ter isto assado e cozido, no momento X tem que acontecer isto, etc. Começa a trabalhar nessa direção, né?
E tu és um produtor muito solicitado, uma referência, tu trabalhas com marcas, trabalhas com outras empresas. Como é que é para ti gerir essa parceria com outras pessoas, com outras instituições, com outras... como é que é colaborar?
Eu acho que colaborar é uma bênção, porque a parte boa de colaborar é que sempre aprendes alguma coisa nova, né? E acabas estando disposto a outras realidades, outras formas de pensar. E para mim é uma experiência muito boa, principalmente porque eu gosto de desafios, né? Falávamos aqui em off, eu tenho problemas de descansar, por exemplo. Tinha, né? Melhorei muito. Mas eu não me dava férias nem nada, porque estou sempre à procura do próximo desafio. E grande parte dos desafios vem destas colaborações, né? Sempre alguém pede alguma coisa que eu não estou à espera e eu tenho que pensar como é que vou fazer o delivery de um certo trabalho, né? E que supera a expectativa de quem pediu, né? Então, pronto, é interessante, é um desafio e para mim eu já estou habituado, né?
Tu és um criativo, mas não deixas de ser também um businessman.
Sim, claro.
A parte, gostamos todos muito de criar, mas é importante esta parte, efetivamente, de vender e fazer o teu trabalho chegar além fronteiras e onde for necessário. Tu sentes, e porque não só um bocado moçambicano, as pessoas acabam por se conhecer, lá está, entre marcas, produtores, faz muita coisa além de Moçambique, tu sentes que é diferente quando essas pessoas que te abordam, sentes que a relação que tens com um cliente ou um parceiro já é conhecido, é diferente quando ele não é conhecido?
Sem dúvida. Trabalhar com um cliente ou um parceiro já conhecido é um bocado mais fácil, porque com o tempo vou percebendo e vou entendendo um bocadinho esta pessoa, né? Ou este cliente ou esta marca. Sei mais ou menos como é que eles querem se posicionar, o que querem comunicar, coisas de género. E cada vez que vem um trabalho fica mais fácil fazer, porque eu sei qual é a direção. Agora, um cliente novo, primeiro é importante criar esta relação, né? Tanto que muitas vezes, principalmente com artistas, né? Com artistas, porque muitas vezes os artistas não têm, eles não definem, não têm a sua forma de estar ou a sua marca bem definida, né? Então, eu tento, antes de começar a trabalhar, conversar muito com a pessoa.
Tu achas importante essa questão de esses limites de, ok, eu sou uma marca / artista ou instituição e eu quero só fazer isto. Sentes que isso para ti, enquanto criativo, é um desafio ou preferes coisas mais limitadas?
Não, na verdade, eu sinto-me confortável com qualquer das opções, né? Naturalmente que quando se trabalha com há um trabalho assim limitado, é mais fácil porque há uma direção, sabemos o que queremos e estamos a buscar um resultado específico, né? Mas eu sinto-me confortável com as duas opções e para mim até é mais fácil quando a pessoa sabe o que quer, porque eu tenho um problema muito grave, eu não consigo me convencer. Eu recordo-me que há anos havia uma altura que eu sempre que produzia acabava apagando os projetos, porque ficava tipo, mas eu já fiz isto há muito tempo, isto não sou algo novo. Então apagava E as pessoas chegavam tipo, ih, apagaste porquê? Estava top. Ah, podíamos fazer isto, aquilo. Eu fico tipo, ok. Então, com o tempo tive que pôr um pause nisso. Agora evito apagar coisas. Mas é mais fácil quando alguém chega e diz, olha, eu quero assado e cozido. E eu faço delivery disso.
E agora eu fiquei com uma questão aqui, que é, quantas vezes tu refazes um trabalho? Eu li uma vez, tem uma escritora britânica que ela lançou uma série, né? Uma série de televisão. Ela diz que o rascunho da série, do roteiro, era tipo 50 rascunhos, até chegar à versão final. Como é que é para ti?
Ao longo dos anos, eu descobri que esta questão é mais um problema de insegurança do que realmente a coisa estar boa ou não. Então, eu tento diminuir esses rascunhos, né? Para mim é tipo, no máximo não, né? Mas um determinado trabalho eu vou fazer duas a três vezes.
Uhum.
Tipo, faço a primeira, posso achar que não está no ponto, recuo, faço a segunda, recuo, faço a terceira. Mas tento não ir além de três opções, porque no fim do dia é a insegurança que nós temos. Mas será que está lá mesmo?
Yeah.
Então, eu prefiro fazer tipo duas, três opções e partilhar com alguém e a pessoa dar o seu ponto de vista, né? Porque também, quando tu estás dentro do teu processo criativo, né? Tu acabas ficando, de certa maneira, limitado àquilo que estás a fazer, né? Não consegues olhar para os lados, porque estás muito concentrado. Ficas naquilo que está no vision, não vejo o que está acontecendo.
Já não tem frieza, já.
Yeah. Então, eu acho que é importante, em algum momento, transferir isto para alguém que está com uma cabeça fresca e tem uma forma de ver as coisas super diferente.
E achas que tu tens mais liberdade para errar, refazer, quando é um trabalho para ti, do que quando é um trabalho com cliente, que é um trabalho mais de colaboração? Como é que tu geres a tua própria exigência, né? Como é que tu fazes isso?
Yeah.
Sentes-te anulas? Sentes que o piripiri do El Puto é anulado quando isso acontece?
Não.
Quanto é que te dói?
Esta pergunta é tricky. Não, mas eu acho que é assim, qualquer criativo, né, quando faz alguma coisa, ele está à espera que aquele resultado dele seja o final, né? Então, quando isto começa a sofrer algumas alterações, etc., para quem não tem experiência, pode partir o coração, né?
Sim.
Mas tipo, por causa destes anos de estrada, eu acho que eu fiquei muito Acho que sou um robô, deixa ver. Então consigo separar os meus feelings, né? Do trabalho. E para mim é sempre focado no objetivo. Se não temos que atingir um goal, eu vou procurar a melhor maneira de materializar aquilo que o cliente quiser. Né? Mas é raro, eu acho que errar é algo que não deve preocupar a ninguém. Quanto mais errarmos, melhor, né? Já sabemos o que não funciona. E pronto, como é que foi Thomas Edison, né? Que falhou no centro digital, verdes, até acertar a lâmpada aqui.
Sim.
Então, é assim mesmo. Nós só podemos estar certos de uma vez. E para estar certo uma vez, tens que errar várias, né?
Uma das coisas que nós falámos no nosso último episódio foi a questão da formação. Tu sentes que muitas vezes estas inseguranças ou esta têm a ver mais com a parte emocional? Tu sentires que consegues o teu conhecimento, a tua intuição, pá, vamos dar o nome que nós quisermos, consegue ir além? Ou muitas vezes achas que tem a ver com aspectos técnicos? Falta de domínio de plataformas, não foi há 20 anos, mas sentes que essas inseguranças estão mais relacionadas com essa parte mais técnica ou com essa uma parte mais emotiva?
Eu acho que é um pouco dos dois, só que em momentos diferentes, né? Naturalmente que a parte emocional tem um papel super importante nisto. E se a pessoa não é emocionalmente forte, vai afetar na sua criatividade. Mas, por outra, a parte técnica, eu acho que se tu estudas o suficiente, ou estudas tudo o que tens que estudar, não vais ter porque não te sentir confiante, né? E no fim do dia, a confiança vem de preparação. Então, acho que é só uma questão da pessoa estar preparada para suprir qualquer que seja a necessidade, né? Mas a parte emocional, realmente, eu vejo muito em músicos, por exemplo, grande parte das suas inseguranças vem mesmo de fatores emocionais, okay. Não necessariamente da sua habilidade técnica, né? Então, é um pouco dos dois. Só que acontecem em fases diferentes, né? Mas é um pouco dos dois.
tu falaste sobre descartar material, falaste sobre, às vezes fazes três versões, envias para alguém para ouvir, e em Moçambique nós não debatemos muito isso, mas nos outros países sim, que é a questão do direito do autor, né? Como é que tu fazes para proteger aquilo que é teu, para proteger as tuas composições, as tuas produções? Como é que tem sido gerir esse aspecto?
Pronto, esta por acaso, este é um tópico que tenho, como é que é, mixed feelings, assim dizer, né? Porquê? Porque o que me motivou a começar a carreira internacional foi exatamente este aspecto. Okay. Por exemplo, eu tenho músicas que produzi em 2001, que tocam até hoje, né? E não ganho royalties. Então, é dinheiro que está no ar, está perdido, né? Mas isto porque, por exemplo, para a música, as condições não estão criadas ainda. Já houve uma tentativa e tem-se trabalhado nisso, mas ainda não estamos lá. Então, a alternativa que eu vi foi registar-me na África do Sul. É a parte dos mixed feelings. Eu sinto-me triste por ter que me registar como sul-africano, entre aspas, né? Sou artista sul-africano, entre aspas, né? Mas todo o meu repertório, o meu trabalho, parte da África do Sul, né? E no fim do dia, acho que os créditos do trabalho, né, acabam não chegando a Moçambique por este motivo. Mas foi a forma que eu encontrei de proteger os meus interesses, né? E epá, as entidades que com as quais estou associado conseguem defender os meus interesses a nível mundial. Então, pronto, guys, registrem os vossos trabalhos, procurem entidades, dependendo da área em que estão, né? Procurem sempre ter uma entidade por trás de vocês, né? Porque, como eu dei exemplo agora, royalties é uma coisa séria. Eu os meus royalties vejo assim, vejo como uma poupança. Eu nem sequer mexo no dinheiro. Aquilo vai acumulando todos os anos. Eu recebendo os meus relatórios de 3 em 3 meses, fico tipo, ok. Nem sequer toco naquilo, até um determinado momento em que achar que posso mexer, né? Então, acaba sendo uma poupança. E há muitos outros benefícios, né? É que se amanhã, por exemplo, pego na minha música e ponho num filme, e eu estou, por exemplo, a Moçambique não está preparado para lutar pelos meus direitos, epá, a minha música vai estar a passar no filme todos os dias, cinemas, etc. E eu não estou a ganhar esse dinheiro, mas o filme está a produzir milhões e milhões, né? E eu tinha direito a este pedaço do bolo, né? Então, por sentir que eu estava a perder muito, eu produzi durante 10 anos sem estar registado. Depois parei, olhei, tipo, yeah, 10 years. 10 anos de trabalho é muito trabalho. Isto podia ter produzido muita coisa, né? Infelizmente não produziu, mas depois acordei e estudei muito. É aquela parte de estar preparado, né? Quanto mais tu estudas, mais vais percebendo o que deves fazer. Então, acabei estabelecendo parcerias na África do Sul, e da África do Sul consigo chegar ao resto do mundo.
Mencionaste a questão do estudo, a questão do conhecimento, aqui a questão de emoção, né? De gerir emoção. Que mais dicas é que tu achas que ao longo de 20 anos consegues dar a artistas / músicos / produtores?
Bem, esta dica eu acho que até funciona para qualquer criativo, né? Eu acho que o que acontece muitas vezes é que a gente monta uma foto na nossa cabeça, né? Uma imagem de que alguma coisa tem que ser de uma maneira, tipo, tem que ser redondo. Mas já vês que não é o redondo que funciona, é o retangular. Então, temos de estar preparados para mudar sempre que for necessário, né? Que esse é o processo de evolução humana, né? Sim. Estar sempre a mudar, adaptar. Então, adaptem-se sempre que for necessário. Dois, não tenham medo de errar. Errar é extremamente importante. Ok. Sorry, guys.
It's fine, faz parte.
Então, dizia eu que mudar... desculpa, errar faz parte do processo, né? E como eu dei exemplo há bocado, Thomas Edison errou tantas vezes só para chegar a uma lâmpada. E hoje em dia mudou a vida de todo mundo, né? Temos iluminação graças a ele. Então, errar faz parte do processo. No erro, a gente acaba descobrindo outras coisas, né? Há aquelas experiências que a gente faz de repente e fica tipo, afinal, posso fazer isto? Então, errar faz parte. Errem quando as vezes forem necessárias. Não se preocupem muito com o que as pessoas vão pensar.
Tu preocupas com o que as pessoas pensam de ti?
Não. Não, acho que não.
Tu não ficas a ver, né? Aquele que fica a ver os comentários ali do YouTube e a...
Não, eu vejo porque eu uso aqui. De certa maneira, aquilo que as pessoas comentam funcionam como métricas para mim, né? Vou percebendo mais ou menos qual é a linha de pensamento, o que as pessoas gostam, não gostam. Mas porque tive que fazer um treino psicológico, né? Para
sim,
filtrar a informação.
Né?
Porque, porque acontece é que tens, por exemplo, há uma coisa que eu acho engraçada nas redes sociais. Tu podes postar uma foto, abrir um copo de água. E alguém chega e diz, yeah, mas essa água que estás a beber é da torneira. Ou estás a beber água com a boca muito aberta. Então, com o tempo que eu percebi, se tu pegas naquele comentário e respondes, tipo, ah, yeah, ok, thanks, por exemplo. A seguir a pessoa diz, yeah, mas queria saber como é que eu faço para
beber água de boca aberta.
Não, como é que eu faço para ter um serviço teu, como é que eu faço para comprar uma camiseta tua. Então, no fim do dia, tu percebes que muitas vezes as pessoas fazem aquilo só para ter a tua atenção.
Chamar a atenção.
Yeah, vão-te provocar só para ter a atenção. E nós, sejam antes, temos a tendência a dar mais atenção às coisas mais. Tipo, tu podes ter, podes ter 20 comentários
positivos,
bons,
sim.
Um só negativo,
e vais
dar atenção
aqui. Yeah.
Então, com o tempo fui treinando e pá, consigo filtrar isso. Eu vi que quando vejo comentários negativos, começo a rir. Fico tipo, as pessoas não batem bem. E levo-me desportiva, né? E só dou atenção àquilo que realmente vale a pena.
Por acaso, já tínhamos falado uma vez, que eu lembro, tivemos essa conversa, e tu disseste que tu consegues gerir muito bem o teu tempo nas redes sociais, aquilo que tu queres ou não consumir, ler, ver. Por que tu achas que isso é necessário? É uma coisa que talvez atrapalha, tipo, tu precisas de ter essa separação, de ter, sei lá, acho que tivemos essa conversa que era tipo das 19 às 20, eu ligo o WhatsApp, depois não ligo mais, até o dia seguinte. Sentes que isso é algo que tu precisas para ajudar o teu próprio trabalho?
Eu tive que adotar esta forma de estar, justamente para proteger o meu lado criativo. Porque tem dias em que acordamos, por exemplo, super confiantes, tem dias que a confiança está um pouco em baixo, ou estamos mal dispostos, e neste dia estamos mais propensos a absorver coisas negativas. Então, se por exemplo eu acordo hoje, sexta-feira, e a primeira coisa que eu faço é mexer no meu telefone, começo a ver Insta, etc. E, por exemplo, estou numa fase que estou com problemas financeiros, mas estou a ver todo mundo a viver vidas. Eu fico tipo, mas eu wish. Eu queria que meu desejo era poder estar com eles, por exemplo. E isso depois afeta-me psicologicamente, porque durante o dia fico meio para baixo, tipo, as coisas não correm bem para mim, etc. O cérebro é uma coisa muito perigosa, né? Então, o que eu fui descobrindo com o tempo é que... é que eu nunca comparo a minha vida com a dos outros, né? E dois é que quanto menos eu souber, né, do que está acontecendo lá fora, melhor.
Consegues focar mais naquilo que é os teus objetivos?
Agora dei um exemplo assim banal, mas posso dar um assim um pouco mais profundo, que é eu acordar. Agora estamos em tempos de Covid. Eu acordo, quando pego no telefone, a primeira coisa que vejo é uma notícia de que morreram 1000 pessoas em Moçambique, vítimas de Covid. Logo a seguir, o resto do dia eu vou estar com aquele sentimento de medo, né? Tipo, eixe, será que eu seria a próxima pessoa a morrer? E vai afetar o meu trabalho. O trabalho é preocupado com, eixe, não posso morrer, não posso apanhar Covid. Então é por isso que é importante a gente filtrar e limitar o nosso tempo de absorver informação externa, né? Então, para mim, telefone, por exemplo, tenho horas específicas para mexer. Eu só não apago o meu WhatsApp, porque é o meio que uso para comunicar com pessoas fora de Moçambique, né? Mas se não fosse assim, apagava o WhatsApp, nem precisava ter o WhatsApp, porque todo o resto eu posso tratar pelo telefone. No meu WhatsApp, por exemplo, eu saí de quase todos os grupos que estava, só tenho grupos de trabalho mesmo, né? Social media, se acordo, tenho as minhas horas de postagens em que entro, posto e só tenho 15 minutos para interagir. Então, o que eu fiz? No meu Insta, pus um limite de uma hora. Por dia só posso dar no máximo uma hora. Então, depois de uma hora, aquilo bloqueia e tenho que esperar até o dia seguinte. Fiz isso no Insta, fiz isso no Twitter, Facebook, fiz isso no WhatsApp. No WhatsApp tive que comentar um bocadinho mais porque realmente há uma necessidade de estar com o WhatsApp perto, mas eu tenho um sistema que é, quando eu entro no estúdio, por exemplo, deixo o telefone noutra sala, chamadas, não vale a pena ligar para mim quando eu no estúdio, não vou atender. Mas deixo uma janela do WhatsApp aberta no computador, né? E pronto, de 20 a 20 minutos, 30 minutos, sempre espreito um bocadinho para ver o que está a acontecer. Se não tem nada importante, urgente, volto a fechar, né? Isto acho que é essencial, porque quanto mais informação externa absorvermos, mais coisas vamos ter para gerir na cabeça. E eu preciso da mente vazia, né? Para criar.
Last but not least, se tivesses que escolher uma arte, qual é que escolhias?
Provavelmente eu estaria a trabalhar como um designer gráfico. Se tivesse escolher uma...
Não queremos saber, não queremos saber aquilo que ias trabalhar, aquilo que tu gostas.
Não, mas é isso mesmo. Pronto, este é um lado meu que eu não falo sobre ele, né? Mas quando eu comecei a produzir, também comecei a trabalhar a criar desenhos, etc. E ao longo de anos venho fazendo, não paro, né? Tanto que há muito trabalho gráfico que existe por aí, as pessoas não sabem o que eu fiz porque eu não assino com o meu puto, mas é algo que eu gosto, porque de certa maneira está ligado à criatividade. Eu acho que é muito parecido com a minha área de produção também, então acho que iria para talvez de graça um bocadinho para pintura, mas eu não sou muito bom a pintar à mão, coisa de gênero, então a parte de design mais virada para tecnologia funciona melhor para mim.
Uma música, um filme, um livro.
Posso cabular?
Podes. À vontade.
Não, tem as coisas meus favoritos. Uma música, deixa-me só ouvir o nome do artista aqui que eu não tenho medo de falhar.
Depois vais-nos poder dizer quanto tempo é que levaste a pensar quais é que eram os teus favoritos. Mas isso fica para depois. Vais deixar nos comentários. Queremos saber. Além de partilhares connosco o cronograma da tua organização.
Que é top.
Sim.
Deixa eu ver aqui rapidamente.
Qualquer account já
inventa. Antes de falar disso, deixa eu deixar uma dica aqui. Muito boa. Para quem está a ter problemas de organizar seu tempo, procurem um bocadinho no YouTube, sei lá. Procurem saber sobre time blocking.
Okay.
É uma técnica muito boa para organizar e controlar quanto tempo tu gastas nas tuas atividades. Então, TPC, time blocking.
Okay.
Pronto, música. Uma música. Kelly Smith, Era Uma Vez.
Ok.
Quer que eu explique sobre a música?
Estás à vontade. Okay, sim.
Esta música basicamente fala de... O coro diz que quando a gente cresce, quer voltar a ser criança, e quando a gente é criança, quer crescer, etc. Porque um coração partido dói mais que um joelho machucado, né? Então, tem uma mensagem interessante que ela aborda, tem uma perspectiva da vida, né? Que é interessante, a música é nice. Tem uma boa vibe, é daquela música da esperança, da vontade de viver, mas realmente ela toca numa coisa crucial, que é todo mundo gostaria de voltar a ser criança. Depois, um livro, né?
Sim.
Um livro, deixa-me só ver aqui uma cábula.
Um livro, um filme.
Poxa, para dos filmes. pronto, eu estou a cabular, estou a ver aqui, tem uma aplicação chamada Goodreads, que eu registro dos livros que eu leio. Okay. Então, e também sigo algumas pessoas, ouvindo, por exemplo, o que a Liana está a ler. É nice.
Essa eu vou seguir.
Yeah, Goodreads é uma aplicação muito nice. E vais controlando o progresso do livro, em que fase estás, quantas percentagens, vais fazendo updates, já li X páginas, N páginas. Um livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, é do George S. Klassen. Este livro, basicamente, é uma lição um bocadinho de educação financeira, mas num nível, assim, muito básico.
Tu gostas muito de livros técnicos? Preferes livros técnicos?
Yeah, prefiro.
Ok.
Eu não sei porquê, por exemplo, romances não me dizem muita coisa, porque quando eu acabo de ler, não tenho como implementar. Eu quero poder ler e implementar o que estou a ler, né? Então, prefiro livros mais técnicos. O Homem Mais Rico da Babilônia, basicamente, são umas tantas histórias sobre situações em que pessoas fizeram má gestão dos seus recursos, por exemplo.
São erros que foram superados.
Yeah. Então, é uma boa lição. Eu acho que é um livro curto. Para quem não tem paciência para ler livros longos, então é uma boa alternativa. É um livro que dá para ler em 3, 4 dias no máximo. Até acho que é muito isso.
Okay. Deixamos o mais difícil para o final.
Filme?
Filme.
Filme. Meu Deus. Um filme. E depois eu vou dizer o primeiro que me veio à cabeça. The Matrix.
Ok.
Olha, eu não gosto de repetir filmes. Tipo, quando vejo um filme, vi uma vez e acabou. Mas esse filme já vi acho que umas 4, 5 vezes. E é que falo da primeira versão do filme. Nem vou para Reloaded e os outros. Vou mesmo para a primeira versão.
Ok. Muito obrigada, nice. Muito obrigada. Foi um prazer ter-te aqui conosco no terceiro episódio da Magaivices. É o puto, meus caros. Benjamin, até a próxima semana.
Thank you. Até a próxima semana com mais conversas
MacGyver.
Obrigada, guys. Thanks.
Valeu. MacGyver.